está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso em felicidade. É muito bom nós conversarmos a respeito deste assunto, porque todos nós desejamos a felicidade. Acontece que, como a doutrina espírita nos coloca, revivecendo as orientações do Cristo, a felicidade não se encontra ali nem acolá. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos percorrendo esses caminhos com Jesus, nessa vivência com o Mestre, nós vamos perceber a cada dia em maior profundidade que a felicidade não depende do mundo exterior, mas como nós reagimos no nosso mundo interior às diversas situações da vida. Como nós optamos trabalhar desde que acordamos na sequência das horas da caminhada de cada dia. Hoje nós estaremos conversando sobre a felicidade e a superação dos traumas. Como nós vamos colocar essa energia das dores pelas quais nós passamos para enfrentarmos o processo evolutivo. Porque, em realidade, para evoluir, nós precisamos passar por múltiplas experiências. E nessas experiências nós vamos fazendo escolhas, e nessas experiências nós vamos aproveitando as dores, porque a dor tem realmente o seu papel. Não dá para nós passarmos uma vida inteira sem sentirmos dores, sejam elas um incômodo apenas, ou dores agudizadas, dores não apenas no físico, mas também dores morais, dores emocionais. Então, vamos tratar sobre isso hoje, mas sempre nós buscamos na oração a fonte da inspiração para o nosso diálogo aqui, para a nossa conversa, para as nossas reflexões, porque este é um espaço interdimensional de amor. Nós aqui estamos em um serviço espiritual. Além do diálogo, além de tudo aquilo que nós podemos conversar, refletir, existem as energias deste ambiente divino. Essa egrégora preparada pelos benfeitores espirituais. São múltiplas as equipes de serviço que dão sustentação a este serviço de amor, a este programa aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade, e a todas as outras que nos transmitem, todos esses trabalhos lindos que transmitem o nosso Vivências com Jesus. Então vamos lá, vamos na nossa oração. Deus Pai, que sois todo poder, que sois toda bondade, nesta hora sagrada, nós buscamos o teu amor, rogando que as inspirações do alto nos favoreçam nas reflexões deste serviço espiritual de hoje. Que todos os irmãos que aqui estão conosco possam usufruir da egrégora que a espiritualidade superior já trabalhou para acolher a todos nós neste serviço espiritual. Fica conosco, Paizinho querido, Mãezinha adorada, mestres, guias espirituais nossos, anjos de guarda, orientai-nos na nossa aprendizagem, na nossa vivência de hoje, e que Jesus seja sempre a estrela guia das nossas vidas. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, espíritos encarnados, queridos, porque estamos nessa tarefa de nos ajudar mutuamente. E no aspecto filosófico, e é esse que eu vou utilizar hoje no nosso diálogo, o que vem a ser o trauma? O trauma é aquela situação que nós não queremos engolir, aquela situação que nos feriu e, ao invés de aproveitarmos os ensinamentos que aquela dor nos veio trazer, e ensinamentos profundos que em realidade têm muito a ver com as nossas questões pretéritas, ao invés de nós aproveitarmos, muitas vezes nós dizemos: não, eu não engulo isso, eu não quero saber, e brota uma espécie de revolta, de indignação, aquela dor fica ligada àquela experiência. E quando nós rememoramos, ou quando passamos por alguma vivência, alguma situação que toque essa vivência do passado, nós nos ressentimos e ressentimos e ressentimos. E muitas vezes esse trauma, ele não brota, ele não vem desta encarnação. Muitas vezes são repetições de experiências complexas que já vêm lá de trás, para que nós tenhamos atraído essas circunstâncias, essas vivências dolorosas. Não tenhamos dúvidas que nós temos necessidades educativas ligadas a essas experiências. Então, meus irmãos, o que fazer? A grande questão é nós iniciarmos hábitos diferentes. E toda vez que as angústias que brotem diante de determinadas vivências nos indiquem que ali existe um trauma, podemos buscar e devemos buscar um amparo terapêutico, um diálogo fraterno, mas precisamos aproveitar, isso é uma decisão nossa, aproveitar esta dor e começarmos a nos questionar: o que que essa dor vem me trazendo? O que que esta dor me trouxe de aprendizado? O que que eu aprendi? E em que eu preciso modificar, ou em que eu já modifiquei em virtude dessa dor? Quando nós começamos a compreender a mensagem que a dor nos traz, a aprendizagem que ela nos favorece, o amadurecimento que ela nos traz, aí aquela energia dolorosa ligada àquela vivência, ela vai se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo. E para nos ajudar ainda mais, nós podemos associar a esse hábito novo que nós iremos contrair, que a gente vai cultivar, nós podemos associar a prática da caridade, o olhar novo, a caridade que nós possamos fazer de maneira formal, naquele dia, naquele horário, que nós vamos tratar de alguém, nós vamos realizar alguma tarefa voluntária, é maravilhoso. Mas precisamos também desenvolver um olhar caridoso com relação às circunstâncias que nos cercam, porque as circunstâncias que nos cercam são todas elas atraídas pelas nossas necessidades internas. Nada existe por acaso. Então, nós começamos a perceber que aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa que nos transtorna, ela é portadora de algum ensinamento para mim. O que que essa pessoa me traz? O que que essa presença, o que que essa ação me traz? Isso não quer dizer que eu deva aceitar e baixar a cabeça para tudo. Não! Você pode dar limites, mas entendendo que aquilo está te trazendo algum ensinamento. Isso é muito importante nós percebermos. começa a nossa consciência a se expandir, a não nos percebermos vítimas. Não somos vítimas. Não existe vítima. Aí você pode dizer, Yasmin, não fala para mim que não existe vítima. Na realidade, se Deus, que é todo poder, toda justiça, todo amor, toda bondade, que nos criou no ato de amor e que nos ama infinitamente de uma forma que nós não temos nem condições ainda de avaliar, como ele permite que algo que nos fere terrivelmente possa acontecer, se não houver um motivo? Esse motivo, meus irmãos, a doutrina dos Espíritos, como ninguém nos explica, ela nos dá esse consolo porque nos mostra que existe uma razão de ser para o nosso aprendizado. E que se nós ficarmos aprisionados nessa dor, nós não conseguimos caminhar para frente. Então, o primeiro passo, minha irmã querida, meu irmão querido, é começar a reconhecer esses traumas, começar a reconhecer essas dores. E, ao invés da indignação, dizer: há um motivo. Deus me ama, Deus me guarda. Eu tenho espíritos nobilíssimos que estão ao meu redor. Anjos de luz, que são espíritos superiores, mas também tenho aqueles que se afeiçoaram a mim no passado. Antigas mães, esposas, antigos pais, antigos irmãos, enfim, pessoas que não têm corpo físico agora, mas que nos amam. E podem não ser espíritos puros nem superiores, mas nem por isso são menos bons e magnânimos, como nos fala o Evangelho. Estão ao nosso redor, desejosos de nos amparar. Será que eles nos desampararam? Será que Deus esqueceu de nós? Não! Houve um motivo muito grave. E mais tarde, no plano espiritual, geralmente, nós conseguiremos compreender em profundidade essas razões. Então, meus irmãos, nós começamos a dar um outro sentido às experiências da Terra. E é esse o momento no qual a energia da dor que ficou ligada àquela experiência começa a se diluir. A tal ponto que vai chegar um momento e você não vai mais. Você vai até se lembrar da ocasião, da pessoa que te fez sofrer, daquela circunstância difícil, e você não vai sentir mais a dor. Você, com cabeça erguida, vai caminhar. E é isso, é aí que nós precisamos chegar. Porque você sofrendo ou não, a pessoa que te causou a dor, ela vai continuar sendo o que ela é. Ela só vai mudar quando ela sentir o aguilhão do sofrimento, o espinho da insatisfação. E não se sabe quando isso vai chegar para ela. Mas você não precisa carregar esse espinho mais. Está na hora de você retirar. Tem um livro, que é o Livro dos Mortos tibetano, que é o Bardo Todol, que ele fala de uma maneira fantástica sobre o processo desencarnatório. E ele diz assim, que há pessoas que caminham na vida, apenas guardando os espinhos das dores que sentiram, mas não compreendem, não querem ver o ensinamento que essas dores vieram trazer. Quando, na realidade, segundo Bardo Todol, nós devemos tirar o sofrimento das nossas vistas, trabalhar isso e neutralizar, e ficar apenas com o grande ensinamento que aquele desafio nos trouxe. Mas nós fazemos o contrário, meus irmãos. Nós ficamos rememorando e rememorando o que passamos, aí aumentamos a capacidade desse espinho nos fazer sofrer ainda mais. Para quê? Para quê? Aquela pessoa não vai sofrer mais porque você está pegando espinho e enterrando ainda mais na sua carne. Não. Quem vai sofrer? Você. Quem está sofrendo? Você. Então chega uma hora que nós precisamos tirar esse espinho e jogar fora e ficar com a experiência que aquela dor nos trouxe. E se você parar para pensar, você vai encontrar grandes ensinamentos em todos os desafios pelos quais você passou ao longo da sua jornada. Nessa que a nossa consciência desperta consegue lembrar. Mas nós ainda temos tantas outras jornadas lá atrás que não conseguimos nos lembrar. Nós estamos limitados por causa das experiências que necessitamos focar. E tudo o que transcorre conosco, a família na qual nós nascemos, as pessoas que conosco convivem, o trabalho que temos, tudo nos explica, nos sugere o tipo de experiências, o tipo de aprendizagens que nós estamos precisando nessa presente encarnação. E nos explica de forma inegável as nossas questões do passado e os desafios, os erros, os equívocos que nós realizamos ao tentar acertar no alvo. Porque pecado, como Jesus utilizou, não tem o mesmo sentido que tem na atualidade. Pecado, como Jesus utilizou a palavra, tem o sentido apenas de erro de alvo, errar o alvo. Então nós vamos tentando acertar. Estamos tentando. Tentamos lá atrás. E aí, meus irmãos, é importante nós observarmos que quando nós fazemos as nossas opções, de forma inconsciente, nós estamos fazendo pactos vibratórios. É importante você anotar, porque algumas coisas são mais palatáveis quando a gente retorna a elas. Então, anota aí, nós estamos fazendo um curso, hashtag 5, já tivemos aulas passadas, então vai anotando na de hoje o que vinha a ser esses pactos vibratórios. É muito interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que junto a nós temos sempre espíritos, né? E no Livro dos Espíritos é nos relatado que nós vivemos dentro de uma sociedade, né, de espíritos encarnados e desencarnados. E nós vamos criando laços magnéticos de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas opções, de acordo com as nossas reações, de acordo, enfim, com aquilo que nós cultivamos no nosso dia a dia. Porque vamos nos ligando com seres afins. Então, Kardec fala que nós temos os nossos anjos de guarda, que são sempre espíritos superiores, temos os nossos parentes, amigos, pessoas que nos amam e que nos desejam ajudar, que nós mencionamos já, que podem não ser espíritos superiores, mas nem por isso são menos bons e magnânimos. Nós temos espíritos que se nos ligam por uma analogia de gostos. Eis aí o pacto vibratório. São espíritos simpáticos a nós, mas não quero dizer que eles sejam simpáticos no bom sentido. Eles são simpáticos porque guardam afinidade conosco. Se eu começo a beber, que não é uma ação que vai trazer saúde para o meu cérebro, nem para o meu corpo, qualquer médico vai explicar isso para você. Eu não sou médica, mas busque isso, se você tem esse hábito, porque não poderíamos nem chamar de hábito, só podemos chamar de vício, porque o vício é o hábito que nos destrói, que nos rouba a liberdade. A liberdade. E nos aprisiona. E quando as pessoas dizem, ah, mas eu sou livre, eu bebo quando quero, se a pessoa já está com a ingesta de bebida há muito tempo e de outras substâncias também, ela apenas está enganando a si própria. Então, Tudo que é constante vira um hábito, se é algo que traga saúde física, mental, emocional, energética, vibratória, que coloque você para cima, que ajude o seu cérebro a funcionar cada vez melhor, que a sua memória esteja melhor. Isso é um bom hábito. Agora, aquilo que vai obnubilando a sua mente, vai roubando a sua memória, vai destruindo os seus neurônios, vai acabando com o seu fígado, vai tirando a saúde do seu corpo, vai fazendo você murchar de dentro para fora, não pode ser bom, é vício. E o vício, ele vai degradando a pessoa. E nós temos condições de sair dele, você tem condições de sair dele, não se deixe enganar. Então, essas entidades que são atraídas pelos nossos vícios, e às vezes não é vício de nada, de bebida ou vício de droga pesada, às vezes são vícios dos nossos próprios conteúdos. Vejam bem que coisa interessante. Viciantes bioquímicos. A pessoa que, por exemplo, adora falar da vida do outro, ela gera naquele momento elementos bioquímicos relativos a esse tipo de ação. E se ela faz disso um hábito, se ela transforma isso num vício diário, no dia que ela não fala da vida alheia, ela sente-se faltante. Porque aqueles elementos bioquímicos que são gerados na constância dos dias, na constância desse hábito dela, desse vício, ela não está gerando naquele dia. Então, a ausência daqueles elementos bioquímicos faz com que ela fique irascível. Eu tinha uma companheira que dizia isso para mim, uma colega. Yasmin, minha língua fica fervilhando. Eu tenho que buscar alguém para falar. Nem que seja aquela minha tia surda, que eu tenho que repetir várias vezes no telefone a mesma coisa, eu ligo porque eu não aguento. E aí, meus irmãos, todos esses maus hábitos, eles geram um nível vibratório. E esse nível vibratório nos coloca em constante conúbio com aqueles que têm o mesmo ou tiveram o mesmo hábito. Por isso, Kardec coloca que existem espíritos simpáticos que se nos ligam por analogia de gostos. Existem espíritos também sedutores. Esses espíritos sedutores, e é importante nós falarmos deles, eles são aqueles que trabalham para nos seduzir, observando os nossos pendores, aquilo que ainda traz um eco dentro de nós, para usarem isso para nos manipular. Ou porque são inimigos do passado, ou porque desejam sugar as nossas energias. Então, isso pode acontecer, ou porque desejam dominar-nos, porque não se sentem bem vendo pessoas felizes. Bem, essas são algumas reflexões a respeito das questões da nossa vivência, das questões dos hábitos, mas eu vou falar daqui a pouco para vocês hábitos libertadores que, segundo uma pesquisa longa realizada na Universidade de Harvard sobre o comportamento humano e a felicidade, eles chegaram à conclusão de que são atividades que nos libertam, que nos trazem saúde, segurança, bem-estar, alegria de viver, felicidade, enfim. Então, nós vamos fazer uma pausa, mas eu volto daqui a pouquinho falando dos hábitos para a conquista da felicidade. Fique conosco.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.